Ah, que saudade que eu tava desse podcast. Estamos chegando com o segundo episódio na temporada 2024 do Cartola Cast. Queria agradecer desde já ao Caçocla, ao Felipe Fred, a galera que fez aqui o primeiro episódio. Eu não pude comparecer, minha filhota Marina andou meio doentinha, eu tive que me deslocar ali pra cuidar dela, mas já está tudo bem, fiquem todos calmos, tranquilos, estamos todos bem e vamos em frente, né? Vamos porque o Campeonato Brasileiro já começou, mal digerimos a primeira rodada e já temos uma segunda rodada inteira para repercutir, então, sem grandes delongas, né? Caçocla, que saudade de você, como é bom estar de volta ao seu lado, tudo bem, amigo?
E aí, Bernardo, você começou de uma forma que já me fez lembrar de um pagode. Ai, que saudade que eu sinto de nós. Grande Pixote, é isso, segunda rodada aí, a primeira rodada não foi boa, pelo menos pra mim, mas eu vi que não teve ninguém batendo em 100 pontos, 90 pontos, no geral não foi boa pra ninguém. Eu fiz 47, fui muito mal, perdi na Liga do Tá Na Área pro Henrique Fernandes, mas vou buscar que na próxima rodada eu enfrento a Camila Carelli. Vamos que vamos falar dessa segunda rodada, mas vejo o Atlético Mineiro aí como... a barbada da rodada joga em casa contra o Criciúma. Não sei o que o nosso amigo que você vai falar agora pensa sobre essa rodada. Quem é que tá com a gente hoje?
Pois é, estamos aqui na companhia dele, El Bigodon do Cartola, Gui Fernandes. Tudo bem, Gui? Seja muito bem-vindo à temporada 2024 do nosso Cartola Cast.
Hoje eu tava no Charla, ele mandou mensagem.
Mandou, tudo. Eu mandei também, só que a dele foi lida. Dele, entendeu? Porque ele é diferente.
Ô, gente, que isso? Fico até lisonjeado com tanto garbo e elegância na apresentação. O cara que tá aí, a gente tá aí junto para mais uma temporada do Cartola, né? Eu, primeiro de tudo, eu queria que o Cássio, se lá no outro podcast ele não fez, ele aqui vai dar uma palhinha da imitação dele do Netinho de Paula, que é fenomenal.
Né? Tá esperando, mas, por isso.
Pô, com toda certeza, mas para esse Campeonato Brasileiro aí, eu já vou ter que adiantar. Nas ligas de pontos corridos, eu consegui, apesar da minha pontuação pífia de 44 pontos, conquistar 3 pontos. Então, o resultadismo está funcionando na isso, novidade, né, dessa temporada da Liga de Pontos Corridos. E também já utilizei uma outra ferramenta importante aí para a galera cartoleira ficar atenta. A Betano deu 10 cartoletas a mais no início da temporada.
Deu.
Os cartoletas começarem com 110 cartoletas. Eu que fui com a Arrascaeta, fui com o Rafael Veiga, quis arriscar logo nos medalhões, pensando que eles iam arrebentar logo de primeira. Acabei ficando com menos de 110 cartoletas. Então já usei o recurso da doação de cartoletas para nessa rodada 2 eu ter novamente 110 cartoletas para escalar.
Perfeito. E olha só, Gui, apesar da sua pontuação, que você não considerou boa, mas foi um pouquinho maior que a minha, eu fiz 41, tô ali na casa dos 41, 41 e pouquinho, né, 41 quebradinhos, você não apenas conquistou os 3 pontos, mas conquistou os 3 pontos em cima do Cartola Oficial 2024, você ganhou, zerou a máquina, pô, você ganhou o perfil oficial do Cartola.
Arrebentei o pessoal da live que teve que fazer. Eles fizeram alguns experimentos ousados. Zé Ivaldo na zaga, né? O pessoal sempre tenta tirar um nome diferente para poder fazer aquela diferença. No meu caso, os nomes diferentes eram nomes consagrados na escalação do Tem Que Querer, né? Muita gente fugindo do Rafael Veiga, muita gente fugindo do Arrascaeta pelo alto valor deles de cartoletas e pela desvalorização. Só que eu pensei nisso. São caras que são excepcionais de cartola. Se der tudo errado, eu reseto as minhas cartoletas na doação Betano e volto a ter 110 cartoletas nessa rodada. Foi o que aconteceu, o tiro saiu pela culatra na pontuação, mas ainda há salvação, não só para mim, mas para todo mundo que desvalorizou nessa primeira rodada. Lembrando para a galera, Bernardo, Cássio, que você só pode usar esse recurso uma vez.
Por isso então, que eu ainda não usei. Eu tô com 108... Mas vai que dá ruim de novo.
Pois é, tem que confiar, então. Eu tô confiante nessa segunda rodada, eu vou valorizar cartoletas e não vou precisar mais usar esse recurso, porque eu já não tenho mais, porque agora eu já usei.
Pois é, e Caçocla, pra gente relembrar, porque todo início de temporada do Cartola essa dúvida surge e é bom a gente falar. Embora a gente tenha tido algumas mudanças na forma de valorização, a estratégia é a mesma de todos os anos, né? A segunda rodada é bom a gente olhar para quem valorizou, porque tem grande chance de continuar valorizando ou ficar no 0-0, né?
É, a tendência é essa, mas a galera já sentiu na primeira rodada, né? Que tanto a desvalorização como a valorização foram muito mais brandas, né?
Bem brandas.
Então, a tônica é seguir assim. Por isso, eu tô com meus cuidados em relação à valorização, mas tô conseguindo pensar mais em pontuação. O problema é que ela não chegou, né, na primeira rodada.
Exatamente.
Mas de boa intenção eu tava cheio. E assim será para a segunda rodada também.
Pois é, vamos falar então dessa segunda rodada, já que a gente tem que montar um time já para essa quarta-feira, né? Dois jogos não estarão na nossa programação do Cartola, né? O jogo dessa terça-feira, entre Bahia e Fluminense, não conta para a rodada. E também o jogo entre Cuiabá e Vitória, que foi adiado em função da participação do Cuiabá na Copa Verde, será disputado posteriormente, então esse jogo, claro, não vai contar para essa rodada do Cartola. Dito isso, a rodada do Cartola começa na quarta-feira, 19h. Grêmio e Atlético Paranaense se enfrentam na Arena do Grêmio. Tem Bragantino e Vasco no mesmo horário no Nabia Bichedi. Aí às 20h tem Galo e Criciúma na Arena Paulinho, né? Arena MRV, estádio do Galo. E na Arena Barueri, que é a segunda casa do Palmeiras, digamos assim, né? Palmeiras Internacional se enfrentam. Também às 20h, Fortaleza e Cruzeiro no Castelão. Além de Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi. Olha, 20h de amanhã vai ser o caos, hein? 20h de quarta-feira, haja tela pra acompanhar tudo, hein? E além disso, né, pra fechar a rodada toda, na quarta-feira, 21h, no Maraca, tem Flamengo e São Paulo. E no Nilton tem Botafogo e Atlético Goianiense. É tudo quarta-feira, vai ser uma noite bem movimentada, bem agitada pros cartoleiros do Brasil inteiro.
E Bernardo...
Fala, Gui.
Só para poder dar uma pimentinha a mais nessa super quarta de futebol, no Cartola Express, o mercado para a disputa principal, que vai distribuir só na disputa principal R$250 mil em premiação para os melhores colocados, os dois jogos de 19h também não contam. Então a galera vai escalar o time
para o Express,
Cartola
hein,
Clássico. No Cartola Express. A galera vai escalar o time para o Cartola Clássico, com o fechamento do mercado 18h59, e ainda vai ter uma hora para poder ir lá no Cartola Express e escalar os times para os jogos a partir de 20h. Então, assim, vai ter duas chances aí de escalar os seus times e no Cartola até 19h e no Cartola Express até 20h, né?
Espetáculo, né? Muitas oportunidades para você, cartoleiro, que quer mandar bem nessa rodada e ainda tentar arrumar um troquinho aí no Cartola Express, né? Fazer a boa do final de semana. Quem sabe, né? O seu chopp não sai diretamente da segunda rodada. Seu chopp ou seu refrigerante, né? Não sei. Vai do seu gosto, né? Seu suco, sua água, seu amendoim, o que você quiser. Pode sair dessa rodada no Cartola Express. Vamos dar uma olhadinha, então, nas opções, sem grandes delongas, né? No posição por posição. Aliás, Caçocla, antes de entrar, de fato, na análise de posição por posição. Desses jogos da rodada aí, algum te chama mais atenção? Tem jogos favoritos?
Então, acho que o Atlético Mineiro, né? Contra o Criciúma, o Atlético, desde que o Milito chegou, evoluiu muito. Empatou na estreia, mas também passou mais de um tempo com um a menos, com a expulsão do Batalha. Enfrenta um time que está voltando à Série A, de investimento bem mais baixo, então obrigação total do Galo. E você falou do Botafogo, né? O Botafogo também tem um adversário assim que vinha numa temporada muito boa, mas agora é outro parâmetro, né? A Série A perdeu na estreia, está pressionado. O Botafogo também perdeu na estreia, mas precisa vencer o Atlético Goianiense jogando no Engenhão.
Pois
nesse
é, Gui.
Que é o confronto dos presidentes revoltados, né? Tanto o presidente do Atlético Goianiense quanto o do Botafogo estão muito revoltados com a arbitragem, uns com razão, outros e muita especulação, mas um confronto que promete. A arbitragem para esse jogo vai ser muito pressionada. aí dos dois lados.
Pois é, e já que a gente sempre começa aqui esse posição por posição pela defesa, Gui, você acha que esse jogo entre Botafogo e Atlético Goianiense tem boas opções entre os goleiros, zagueiros, laterais? Será que dá para confiar no SG para esse jogo, não?
Cara, então, eu particularmente acho que não, porque são dois times que são, pelo menos pelo que a gente viu aí nessa primeira rodada, pouco instáveis, né? O Atlético Goianiense até que conseguiu resistir muito pro poderio ofensivo do Flamengo, que bem, é bem verdade, não atacou com tanta agressividade assim, com tanta efetividade, e o Atlético até conseguiu se manter. Mas o Botafogo a gente vê aí que toma gols em lances muito, muito, muito bobos. Então eu não sei se seria uma boa opção para saldo de gol para essa rodada. Por outro lado, eu acredito que um confronto que foram de duas equipes que venceram na primeira rodada, mas que tem uma possibilidade um pouquinho melhor, é Fortaleza e Cruzeiro. Por quê? O Fortaleza, jogando fora de casa contra o São Paulo, conseguiu aí ter um bom desempenho defensivo, né? E vai jogar pela primeira vez em casa contra o Cruzeiro, que vem motivado aí para essa rodada, mas ainda assim, com um pouco de dúvida em quem vão ser os caras que vão conseguir liderar esse ataque. E o time do Vojvoda, jogando em casa, tende a ser um time mais, como eu posso dizer, um time mais organizado defensivamente, e como foi aí nessa primeira rodada. Sempre pensando nos contra-ataques, com velocidade, pelas beiradas, então acaba que a defesa sólida ali com o Tite, com o Brites, o Bruno Pacheco, o próprio João Ricardo ali como opção, que tá baratinha e tá pronta para valorizar, podem ser uns caras que, na minha opinião, podem ser uma opção diferenciada para a defesa.
Cássio, claro, quando a gente começa a olhar aqui para os goleiros disponíveis para a rodada, e já pensando nessa estratégia que a gente costuma aconselhar, né, de na segunda rodada olhar para quem valorizou na primeira, para quem foi bem na primeira rodada, já aparecem alguns goleiros mais caros, né? O Everton, por exemplo, do Palmeiras, é o mais caro, com 14,21 cartoletas, o Cássio custando 13,51, e você falou do Galo, o Everson, goleiro do Galo, custando R$12,98. Não dá para fazer hack do goleiro com eles, mas são opções que podem garantir aí, principalmente o Everson, né? Pode garantir o SG e pode continuar valorizando.
A possibilidade grande, mas eu não arriscaria, ainda mais nesse início, eu não vou gastar tanto dinheiro assim no goleiro, porque o goleiro tem sido a posição mais incerta, né? Mesmo com favoritismo, o Everson pode não trabalhar muito, de repente toma um gol e tudo vai por água abaixo. Sendo assim, apesar do Guilherme não ter pensado no Gatito como uma opção, eu gosto da opção do Gatito. E o João Ricardo, que ele falou, estou de acordo, mas a minha ideia principal para goleiro nessa rodada é não gastar muito e pensar em alguém que de repente consiga o SG. Tô nessa expectativa, hein, Gatito? Dá essa moral.
Gui, opções de goleiro aí, você vai nos mais caros e valorizados? Você pretende também economizar um pouquinho?
Pretendo economizar, sim, principalmente porque eu não tenho mais a doação de cartoletas, né? Então chegou o momento de pensar também mais para esse lado. Então acho que o João Ricardo é uma opção que está bem interessante no mercado, custando só 7,17 cartoletas, tem um mínimo para valorizar bem interessante. Se ele conseguir o saldo de gol, ele já consegue aí uma valorização. Acho que pode ser um nome bem, bem bom aí para a galera que está de olho nessa valorização das cartoletas, porque se não for esse goleiro, as opções ali com Gatito, o Marquezinho sofreu aí na primeira rodada, mas a defesa do Grêmio também é outra muito instável, apesar de jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que vem muito forte depois dessa primeira vitória. Tem aí uma possibilidade de valorização interessante, mas acho que fugindo ali dos goleiros mais caros, acaba que a gente tende a optar aí pelo João Ricardo ou pelo Gatito. Se alguém quiser ser um pouco mais ousado e não confiar aí no ataque corintiano, o Juventude vai fazer sua primeira partida em casa e o Gabriel também está bem baratinho e com pouco aí consegue uma boa valorização. Pode ser uma opção aí para a galera que está pensando exclusivamente em ganhar cartoletas.
É, eu ia falar nele, Gui, pelo seguinte, o Gabriel é muito bom goleiro, cara. Mesmo nos jogos em que o Juventude foi derrotado nessa temporada, ele fez muitas boas defesas. É um goleiro que vem ganhando experiência, é um goleiro que vem atuando muito bem, vem segurando o Juventude. Foi bem nas finais, nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E vai enfrentar um Corinthians, o Caçocla até falava, aliás, o Caçocla hoje participou do Charla Podcast, com licença, vou dar uma camisa pro Caçocla me autografar aqui, o homem tava no Charla.
Real Madrid dos podcasts.
É, exatamente, um abraço lá pro Betão e pro Cantarelli, inclusive.
Um abraço e muita alegria esse convite.
Pô, legal
demais. Lisonjeado representar o Cartola, né, cara?
Espetáculo.
Um abraço para todos os amigos do Cartola também, que trabalham comigo, duro. Para que o Cartola seja esse produto tão bacana e importante na vida das pessoas.
Oh, fofo. Aqui, você estava falando hoje, pô, eu lembrei disso por conta do que eu vou falar agora. Você falou, Caçocla, hoje mais cedo, nos jogadores do Corinthians, e você mencionou o Rodrigo Garro como um jogador que chuta muito, que tenta muito pelo Corinthians. E ele pode acabar ajudando o Gabriel, né, nos scouts de defesa ali, porque se ele tenta muito, o Gabriel vai ter que trabalhar.
Exatamente, eu gosto muito desses jogadores chutadores, né? Por exemplo, Gustavo Scarpa tá no meu time, você nem se vai começar jogando, mas tá no meu time. Acho que com a expulsão do Batalha, o Milito ganha a opção de tornar o meio de campo mais ofensivo, né? Ainda mais num jogo em casa. Então o Garro vai ser mais um exemplo aí de um jogador que chuta muito, possivelmente vai conseguir ser um ratinho de cartola ali, né? Muito querido pelos cartoleiros. É um jogo sempre difícil contra o Juventude lá, né? O Corinthians não está na ponta dos cascos, mas não dá para duvidar de uma vitória do Corinthians em Caxias.
Eu tô olhando as opções aqui, cara, e desses baratos eu ainda não consegui abraçar nenhum deles. Eu falei aqui do Gabriel. Provavelmente,
pois é.
Provavelmente eu vou colocar o Gabriel, não sei se como titular ou como banco, mas... Tá difícil, cara, assim, falar que eu confio no Gatito pra rodada, eu não confio. Falar que... E não é nada contra o Gatito, é óbvio, né? O papo aqui é cartola, não é o que eu acho de cada jogador, né? Estamos falando de cartola. Não sei se o Gatito é um nome, e aí o Grêmio em casa eu também não sei, se o Marquezinho vai... Sei lá. Eu tô estudando muito aqui, o Fortaleza também não anda lá na melhor das fases, perdeu o campeonato estadual, enfim... Não sei. Até o Léo Jardim me parece uma boa opção nessa rodada, hein? Fez 0 ponto, né? Na primeira rodada, vai jogar fora contra o Bragantino, vai ser bem exigido. E é um goleiro que tem respondido bem as altas demandas, né? Sei lá. Eu vou pensar mais um pouco. Geralmente eu escalo meu time durante o podcast, mas o goleiro eu vou deixar pra daqui a pouquinho. Deixa eu pular pra lateral, então. Vamos começar a olhar as opções. E aí, Gui, já aparece de cara um nome que é muito interessante pra essa rodada. Valorizou, só que o preço dele não tá tão legal assim, que é o Juninho Capixaba.
Juninho Capixaba é lenda do Cartola, mito do Cartola. Todo mundo conhece, sabe da qualidade, do valor dele, tanto ofensivamente quanto defensivamente, desarme, finalização, assistência. O cara que dispensa ali qualquer tipo de comentários pra galera que é cartoleira, já sabe muito bem de tudo que o Juninho Capixaba pode entregar para os cartoleiros. Então, assim, eu particularmente parto do pressuposto de que eu tento analisar quem vai conseguir um saldo de gol, quem vai conseguir desempenhar. Se eu não tiver nenhuma segurança nesses aspectos, quando é defesa, vai na bola de segurança, vai naquele jogador que você conhece, que você confia, que você sabe que tem um bom desempenho. O Juninho Capixaba pode ser um deles, sim. Por exemplo, não é o caso, e aí a gente precisa de um tempinho maior, pelo menos eu preciso de um tempinho maior para poder ver, do Marlon, que ano passado arrebentou no Cartola, é o Marlon lateral do Cruzeiro, mas que a gente precisa ver se nesse ano ele vai repetir o bom desempenho que ele teve na temporada passada. O Juninho Capixaba já é um cara que há muitos anos ele tem mantido aí uma boa constância, tanto que é o lateral mais caro do mercado, não é à toa. E o Marlon ocupou a segunda posição ali hoje no mercado de prováveis como segundo mais caro por causa do desempenho da última temporada. Mas fica difícil. Eu, que sou um cara que gosta muito do futebol desse jogador em específico, não colocá-lo nessa rodada jogando em casa como time que voltou à Série A nessa temporada, que é o Guilherme Arana. Então, se for para poder gastar uma grana um pouco maior em algum lateral, eu indicaria o Guilherme Arana por tudo que ele desempenha dentro de campo e pelo favoritismo que o Atlético Mineiro tem nessa rodada contra o Criciúma.
Boa, eu falei aqui que o Juninho Capixaba é o primeiro nome que aparece. Ele aparece se você botar no filtro dos mais caros. Mas se você botar o filtro dos valorizados, da maior média, né, que coincide com os valorizados aí da primeira rodada, aí, Caçocla, aparece o Léo Godoy, do Atlético Paranaense. Para ele valorizar, ele precisa de menos 1.17, né?
Esse deve valorizar.
Basta não, se
vai pontuar bem.
Basta não fazer uma grande besteira no jogo que ele vai acabar valorizando. Menos 1.17 não é uma pontuação tão difícil de chegar. O René, que você mencionou hoje à tarde também no podcast, lá no Charla, vai jogar contra o Palmeiras em São Paulo, mas precisa de menos meio para valorizar. Enfim, eu não vou dar muita pista aqui não, porque a galera sabe que para acessar todas essas informações de mínimo para valorizar, você tem que ser cartoleiro pró. Então, se você não é cartoleiro pró ainda, aproveita, pega esse comecinho de campeonato para já arrebentar desde o início, para não chegar lá na 20ª rodada e falar, ih, vou tentar correr atrás. Não, começa de agora. Pega o Cartola Pro, assina, sai baratinho se você dividir por mês aí e vai embora. Agora, e aí, Caçocla, como é que fica para você a escolha dos laterais?
Então, pensando nos mais caros, o Guilherme já deu uma opção. Eu vejo Piquerez como uma opção muito boa, descansou no fim de semana. Piquerez, a gente lembra, teve a maior pontuação do ano passado, um jogador muito regular, o Palmeiras sempre com uma defesa sólida. O Inter tem, historicamente, nos últimos anos, a dificuldade de vencer fora de casa. Então, não duvido que o Palmeiras vença e, de repente, segurando o SG. A gente falou do Juninho Capixaba também, ele vai enfrentar um lateral que é muito bom de desarme também, que é o Paulo Henrique.
Sim.
Esse duelo vai ser interessante, o Paulo Henrique já é pensando num jogador mais barato, custando 5,20. Tu vê, o Paulo Henrique fez 3,10 sem SG, conseguiu 2 desarmes na vitória do Vasco sobre o Grêmio, então é um nome pra galera ficar de olho, não sei se o Guilherme tá de olho nesse nome. E uma terceira opção aí seria o Cuiabano, do Grêmio. É um cara que despontou bem há 2 anos, né? Ano passado não teve tantas oportunidades, mas com as lesões do Reinaldo e do Mike, ele jogou na estreia, deve jogar de novo. Claro que é difícil...
Deu assistência, né?
Isso, deu assistência pro gol do Gustavo Martins, né? É difícil pensar no SG contra um Atlético Paranaense que vem forte. Mas o Grêmio precisa vencer esse jogo, né? E acho que o Cuiabano pode impulsionar o Grêmio ao ataque. É um cara que chega com muito vigor físico. Pode ser uma opção diferente.
Pois é, um nome que me chama a atenção, Gui, não sei se você concorda comigo, é o do Ayrton Lucas, cara. Acho que o Flamengo teve um começo de...
Vai jogar na direita ou na esquerda?
Ah, tem isso, né? Tem isso. Se ele jogar na direita, complica um pouco. Mas assim, o Flamengo começou o ano com uma defesa muito sólida, já mostrou nos jogos de Libertadores e nessa estreia do Campeonato Brasileiro que quando o nível de exigência subiu um pouquinho, não foi tão seguro assim, deu oportunidades aos adversários, tomando ou não tomando gol, né? Permitiu aos adversários algumas oportunidades, o Atlético Goianiense ficou por milímetros de conseguir o segundo gol, teve até pênalti para bater, o Shailon acabou desperdiçando, mas o Ayrton Lucas é um cara que continua com essa tendência ofensiva dele, e ele perdeu totalmente o medo de chutar de perna direita, né? Ele é canhoto, mas se fecharem
chutar
a esquerda dele...
Ele também chutar, tem cruzado.
Ele chutou a bola na trave, inclusive. Então, chute. Assim, se fecharem a esquerda dele, ele corta pra direita e chuta. Num jogo contra esse São Paulo sob pressão, Thiago Carpini balançando ali, o Ayrton Lucas pode ser um nome interessante.
Ainda mais tendo em vista que as laterais, né, as alas do São Paulo, elas passam por um momento muito conturbado, né? Do lado esquerdo, o Wellington está ficando de fora, está jogando Michel Araújo, do lado direito é o Igor Vinícius, que ainda é um cara que surgiu da base, mas não consegue se firmar ainda como uma boa opção ali, uma sombra muito forte para o Rafinha. Realmente o Ayrton Lucas desperta muita atenção aí para essa rodada, porque é um cara que é muito agudo, né? Ofensivamente ele vai muito bem. É, eu gosto da opção do Marçal, viu? É, bolas paradas, vai jogar em casa, precisa de pouco para poder valorizar contra o Atlético Goianiense, que tende ali a fazer um jogo muito pelas beiradas, então ele pode aí ainda conseguir alguns desarmes e tal. Apesar de eu não confiar muito no SG do Botafogo, eu acho que o Marçal pode ser um nome interessante. É, sabe quem está provável no mercado? É um quem? Cara que é muito conhecido aí da galera da torcida do Flamengo, está de volta ao futebol brasileiro, na lateral, está fazendo uma dobradinha na esquerda com o Marcelo Hermes, o peruano Miguel Trauco. Não dá para saber se ele vai jogar de lateral ou se ele vai jogar um pouco mais avançado ali no meio de campo, né, pela beirada, porque...
Mas dá para saber que não vai garantir o SG, né?
Ah, tem isso, mas faz essa dobradinha ali. Os laterais do Criciúma, que com o Claudinho nessa primeira rodada, acabaram surpreendendo, né? O Claudinho com 6 pontos nessa primeira rodada, um cara que muita gente escalou por conta do valor baixo dele, de cartoletas, acabou indo muito bem. Então, quem quiser aí e ser muito, mas eu digo muito ousado, e continuar confiando aí no Tigre, tem essas opções bem diferentes para ir contra a lógica, contra os mais favoritos aí, que é o Atlético Mineiro. Então, o Criciúma tem essas opções na lateral que acabaram se destacando nessa primeira rodada.
Pois é, são boas opções, né? A gente tem o Piquerez também, que não pontuou na primeira rodada. Por enquanto, o Varela, lateral direito do Flamengo, está confirmado, né? Está entre os prováveis para a rodada, o que indicaria o Ayrton Lucas na esquerda mesmo, né? Onde ele entende, onde ele conhece, mas até a hora do jogo, né? A gente vai acompanhando aqui as notícias no GE.globo e qualquer atualização a gente altera para você também na plataforma. É, vamos dar uma olhada nos zagueiros, então, para a gente fechar logo esse setor defensivo. O Caçocla, a gente se segue essa mesma linha de confiar, de repente, no Galo, na bola aérea, ou, de repente, o Lucas Halter aí do Botafogo para tentar um gol de cabeça. Ele que já jogou no Goiás, vai enfrentar um ex-rival. Existe lei do ex-rival?
Todas as leis são possíveis, né? Depois que...
Depois da lei de Gil, qualquer lei, quase qualquer lei.
Ai, ai. É, então, eu não citei o Saravia como boa opção na lateral, e cito o Jamerson como boa opção para a zaga.
Eu gosto também.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É, não tá muito caro, o mínimo para valorizar baixo. Então, uma possibilidade aí. É, mais um nome. Para de rir, rapaz.
Não dá. Essa lei me pegou de uma maneira que eu não tava esperando pra o cara falar um negócio desse.
A gente foi falou mal. Do Brit.
A lei do ex-rival? Qual? A do lei Gil. De Gil?
Não.
A do Gil. Ah, tá.
O Brit é mais uma opção bem baratinha, com possibilidade de SG e mínimo para valorizar baixo. É, então, eu ficaria mais nesses jogadores. Fabrício Bruno seria uma terceira via aí. Mas eu não investiria muito alto na zaga, não. Por exemplo, o Murilo, que é sempre uma grande opção, tá 15,37. É, nem precisa,
meu Deus.
Nem precisa não dá, muito, né? Pra
pesou na mão na hora de definir o preço dele. É brincadeira isso.
Foi em alguma live. É, mas se ele faturar o SG, ele já vai compensar em relação a cartoletas, mas é um pouco mais arriscado, né?
É, ele, o Gustavo Gomes e o Maurício Lemos são muito caros, né, para o mercado do Cartola. Perdão. É, Gui, eu já não lembro mais se eu te perguntei de zagueiro. Acho que você falou do lateral, mas não falou de zagueiro ainda.
É, mas tá bom também para mim, porque zagueiro para mim é a pior posição para poder escalar. É assim, é muito difícil para mim Eu raramente consigo acertar um bom zagueiro nessa rodada. Por exemplo, eu coloquei o Fabrício Bruno, que negativou, e tirei o Kaique Rocha para colocar o Thiago Heleno e deixar o Kaique Rocha no banco de reserva. E aí o Thiago Heleno até fez uma pontuação ok, 4 e pouco, mas o Kaique Rocha fez 8,80. Assim. Eu sou muito, 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 muito azarado, para não dizer não qualificado para escolher os zagueiros. É uma posição que é muito difícil, que no Cartola Express a gente não tem a distinção de zagueiro lateral. Geralmente eu prefiro até botar ou uma defesa só de um time, ou então botar só laterais que eu tenho uma aptidão melhor para poder escolher. Mas eu acho que para a galera poder tentar um saldo de gol, né, que o favoritismo do Atlético se confirme, o Jemerson acaba se tornando ali uma opção, né? O zagueiro do Atlético, que é o mais barato em relação ao Maurício Lemos, né? Pode ser um cara interessante para o pessoal ficar de olho, né, nessa rodada. Mas fora ele, assim, o brasileiro ele está muito difícil, pelo menos essa primeira rodada para mim ficou muito claro, muito difícil a gente conseguir apontar times que vão fazer o saldo de gol, né? Porque ninguém, a gente ainda não sabe qual que vai ser o campeonato de cada um, apesar de a gente ter uma projeção pelo que é o estadual, mas no brasileiro é um gás novo, um gás diferente, os times chegam com uma motivação diferente, é muito equilibrado, então fica difícil a gente apontar saldo de gols, principalmente nessa rodada com jogos a menos, mas pensando nesse favoritismo do Atlético, eu olharia com carinho aí para as opções de zagueiros do Galo, o Jemerson, Maurício Lemos, para quem está um pouco mais abastado de cartoletas, e fugindo um pouco desse jogo, talvez pensar em zagueiros que possam surpreender com algum gol, sabia? Com a bola aérea, Vitão, pois é.
Luan Cândido?
Assim, Luan Cândido é um cara que vai para a área e costuma finalizar, né? Pois é, pensar diferente. Mas se fosse para poder economizar em alguma posição, com certeza seria na zaga, então eu olharia o mercado na parte bem mais abaixo ali para a gente poder ter uma folguinha maior no meio do ataque.
O cartoleiro não tá vendo, mas você tá com a camisa do New York Knicks, é isso?
É, do Nicão da Massa.
Ah, você é torcedor do Knicks?
Seed 2 da Conferência Leste dessa temporada da NBA. Jalen Brunson arrebentando aí.
O Express é muito forte.
Os maiores patrocinadores, é forte demais. No Sport TV tem eu, Luiz Teixeira, o Rob Porto, acho que também é torcedor.
Ah, o Rob Porto voltou pro Sport TV.
Não, mas a imprensa brasileira tem Everaldo Marques, eu acho que é torcedor do Knicks. Então tem uma galera aí.
Então tá bom.
Eu sou Curry Basquete Clube. CBC.
Eu sou Sport TV Basquete Clube. Vamos dar uma olhada nas opções de meio campo. Eu acho muito legal, mas eu não consigo acompanhar a NBA porque é muita rodada, é muito jogo. Eu me perco um pouco, mas é legal. Eu não tenho um time preferido, não, mas eu acho legal. Vamos dar uma olhadinha. Então eu sou Knicks também, hein? Mais um pro bonde do Nicão da Massa.
Aí sim, viu?
É Knicks, pô.
Mas o Nicão tá no Cruzeiro ou tá no São Paulo?
Tá no Knicks.
Ah.
vamos escalar, então, os Jalen Brunson do futebol brasileiro, o Gui Fernandes. O meio campo, quem vai armar, dar assistência e pontuar? Quem conquistará um triplo-duplo nessa segunda rodada?
Eu na primeira rodada fui logo no Rafael Veiga e no Arrascaeta, que dispensam comentários, beleza? Esses caras aí são mitos absolutos do game, então, pulando esses dois nomes que já são nomes clássicos e categóricos, para essa rodada, a gente pensando na valorização, tem o outro uruguaio do Flamengo, De La Cruz, que arrebentou aí na primeira rodada, fez um baita de um golaço de falta, que há muito tempo não se via em campos brasileiros, né, uma bola lá no trinco, impressionante, e foi muito bem também desarmando, fez uma grande pontuação, então tende a uma valorização aí nessa segunda rodada, acho que é um bom nome, um nome interessantíssimo, o nosso De La Cruz. Além dele, temos também uma opção que, para mim, para esse jogo específico, lá no Sul, vai ser interessante por causa da média básica. Ranieri do Corinthians. O Ranieri é um cara que tem essa média há muitos anos no Cartola de desarmes, né? Um cara que costuma fazer uma pontuação bem regular. Então, assim, jogando lá no Alfredo Jaconi, que a gente que já viu o Juventude em outras temporadas na Série A e também na Série B, sabe que é um jogo bem pesado, um campo ali com uma grama mais difícil de jogar, do jogo rolar, então tem muito contato. Acho que o Ranieri pode ser uma opção ali, pensando na média básica, interessante. E outro jogador que pode ser diferente aí para essa rodada, que estava muito bem no estadual, é o Cristaldo do Grêmio. Vai jogar em casa, o Renato conseguiu dar uma recuperada nesse atleta ali, nesse início de temporada, e vai ser importante, caso o Grêmio tenha um bom desempenho jogando em Porto Alegre contra o Atlético Paranaense, um desempenho ofensivo, vai passar muito pelos pés do Cristaldo para uma boa atuação dele, então pode acabar sendo aí uma opção interessante.
Caçocla, você falava hoje mais cedo sobre o Aníbal Moreno, né, que tem um potencial de ser um bom jogador de cartola.
A gente vai começar a confirmar isso agora, né? Já que ele não jogou contra o Vitória, então a gente vai ter uma ideia melhor agora. No Paulistão ele já foi muito bem, a gente tem o Cartola Express no Paulistão, mas eu ia citar o Cristaldo, o Guilherme me tomou essa opção. Eu vejo o Vila Santos sempre como uma opção interessante, um cara do desarme. O Zaratio pelo lado do Atlético Mineiro, é um cara que chega muito para ajudar os atacantes, também desarma, finaliza. E um outro nome, a gente falou mais cedo, do Garro, né?
Sim.
Não tá tão caro, menos de 7 cartoletas, e com um mínimo para valorizar bem baixo. Vejo essas três opções como interessantes. E se o Galopo jogar, acho uma opção interessante também. A gente lembra como ele estava voando ano passado, aí se machucou. No Paulistão teve um pequeno brilho este ano, né? E talvez tenha mais uma oportunidade aí. O jogo é duro, mas o Galopo já mostrou que tem potencial.
Pois é, pro cartoleiro se localizar aí nessas desventuras de segunda rodada, né? A gente não tem um filtro a partir dos valorizados, mas você tem um filtro do desvalorizado. Aí você desce a lista e vê os menos desvalorizados de baixo para cima, né? Você vai vendo aqui, por exemplo, o De La Cruz, né? Foi um cara que fez 12,90 na última rodada, precisa de 0,29 para continuar valorizando, e ele é um cara que participa do jogo inteiro, né? Ele desarma, ele arma, ele dá passe, ele sofre falta, ele faz algumas faltas também. Enfim, ele é um jogador presente no jogo, né? O Matheus Carvalho do Vasco é um que também tá bem valorizado, fez 10,2 na última rodada, precisa de menos 1,40 para continuar valorizando, precisa fazer muita besteira o Matheus Carvalho para não valorizar, né? E aí a gente vai subindo a lista aqui. O Garro tá por ali também, precisa de menos de 2 pontos, enfim, tem bastante gente interessante aí nessa lista dos que precisam de pouco ponto, né? Enfim, tá, o cartoleiro acho que também tá servido de opções aí de meio campo. Agora, para fechar esse 11, Caçocla, nosso querido Hulk não é uma... Quer dizer, ele não é uma boa opção pensando em valorização. Mas pensando em potencial de jogo, o Hulk se torna uma aposta ousada, mas que vale a pena apostar.
Pô.
Sem dúvida. Inclusive é meu capitão para a rodada. Tô aqui de peito aberto, sem ter medo de perder cartoletas, porque eu ainda tenho o botão de reset de cartoletas. Agora, quem não tem mais, que é o caso do
Guilherme, é o meu caso.
Eu tenho.
Eu não sei o que vai fazer. O Hulk é meu capitão. Eu espero que ele faça valer esse meu investimento alto nele e faça a diferença na rodada.
O que eu vou fazer e o que eu recomendo as pessoas fazerem é, se você não pode jogar com o Hulk, não é que não pode, se você não tem cartolito, se você está pensando em muita valorização, coloca o Paulinho e aí tenta economizar nas outras pessoas para valorizar com os outros bonecos. Outros jogadores no campo, você tenta valorizar. Que não dá é para essa rodada, com um amplo favoritismo do Atlético Mineiro, você não ter nenhum dos dois. Então, assim, se a gente fosse fazer um recorte desse podcast aqui, pensando no favoritismo total e absoluto do Atlético Mineiro, nessa rodada é indispensável para os cartoleiros ter pelo menos um atacante do Galo no time, ou o Hulk ou o Paulinho.
Difícil ficar pensando, fora disso.
Pensando racionalmente, mas claro, aí por causa disso, o Hulk vai fazer menos 8 e o Paulinho menos 22, e aí vai ter o corte eterno do podcast dessa edição, que a gente zicou os dois caras, né?
Agora, Gui, você que já usou esse botão, já usou o recurso de zerar as cartoletas e precisa, de alguma forma, compensar essa falta de grana aí e tal, precisa pensar em opções baratas também. O Luiz Fernando do Atlético Goianiense contra o seu ex-time, que não anda com a defesa lá essas coisas, não te parece uma boa opção, precisando de 0.16 para valorizar?
É isso. É isso que eu tô dizendo. Se você vai carregar muito no Paulinho ou no Hulk, você tem que buscar esses jogadores que podem ali de qualquer maneira, que aí, Luiz Fernando, todo respeito do mundo. Você não pode, atacante, lei do ex, você não pode não fazer pelo menos um ponto no cartola.
dá dois chutes no gol, né?
Pô, irmão.
Um só favor, já basta. Dá um chute no gol no jogo.
Então aí, você já valorizou um tiquinho ali, um pouquinho.
Um tiquinho Soares.
Não é o outro atacante. Também tá caro, mas tá bom pra valorizar também. Olha aí, olha aí.
Ataque, veteranaço.
Olha aí.
Todos com sucesso na Europa.
Diga lá.
Tiquinho, Hulk, Diego Costa.
Bom ataque.
Ataque forte.
Júnior Santos, ataque. Não.
Não, tô com
tá por ali, é.
Com tiquinho.
Eu fico Junior muito na Santos, dúvida, hein?
Júnior Santos estava no meu time na primeira rodada, fiz essa opção e acabei me dando bem, viu? Me dando bem e vou repetir, vou colocar ele de novo ali, porque principalmente no Nilton Santos tá iluminado o Júnior Santos. Mas aí, ô Bernardo, voltando naquela questão da valorização, o Canóbio, por exemplo, é outro cara que precisa de muito pouco para poder valorizar. Depois da grande atuação que ele teve aí nessa primeira rodada, tanto ele quanto o Eduardo Sacha e o Vitinho, né? Os dois do Bragantino, dois atacantes do Bragantino, também precisam de muito pouco para poder valorizar. Então, esses são jogadores que têm jogos, entre aspas, com possibilidade, né? O Bragantino jogando em casa, o Canóbio precisa de muito pouco para poder valorizar, joga fora contra o Grêmio, é bem verdade, mas ele não é um atacante que precisa tanto do gol, porque ele é muito voluntarioso, desarma bastante, né, finaliza. Então, ele ganha pontos em outras coisas sem ser o gol em si. Tanto é que quando ele acaba fazendo gol dando assistência, é isso aí que a gente viu nessa primeira rodada, uma pontuação estrondosa. Então, a minha estratégia, pelo menos para essa rodada, é já que eu vou carregar um pouco mais no Paulinho, então eu tenho que tentar equilibrar o meu ataque para poder tentar compensar caso eu perca cartoletas com ele para uma próxima rodada. Então o Canóbio tá uma opção, o Júnior Santos tá uma opção, e aí no banco de reservas, por incrível que pareça, tá o Luiz Fernando também, do Atlético Goianiense ali, por conta dessa questão da lei do ex, de uma defesa que não é muito confiável do Botafogo, e também porque precisa de muito pouco para poder valorizar.
Para quem gosta de lei do ex, além do Luiz Fernando nessa rodada, a gente ainda tem o Luiz Araújo do Flamengo, que vai enfrentar o São Paulo, né? O time onde o Luiz Araújo apareceu pro futebol, depois se transferiu, foi jogar nos Estados Unidos e voltou para vestir a camisa do Flamengo. E pensando em desempenhos recentes, o Endrick vai enfrentar o Internacional. Ele fez gol no Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, assim como o Calleri fez gol no Flamengo. Aliás, o Calleri costuma fazer gol contra o Flamengo, né? Ele e o Luciano costumam dar uma infernizada, né? Então, assim, pra quem gosta dessas coisas, o Flamengo e São Paulo é um jogo com algumas opções interessantes, e a gente tem também essa possibilidade aí do menino, nosso querido, dos nossos aqui, o Endrick.
Eu vou citar mais dois nomes, o Flaco então, Lopes, artilheiro do Paulistão, que jogou poucos minutos na estreia, né? Até decepcionou os cartoleiros nesse sentido.
E como faz gol, hein?
Tem feito gols. E o Luceiro, ou Luteiro, como queiram, atacante do Fortaleza. O Cruzeiro é um time passando por ajustes. Ambos venceram na estreia, mas acho que é um jogo de gols aí para os dois lados. E, de repente, um golzinho do Luteiro, centroavante do Fortaleza.
Gosto é isso. Eu acho que o Bernardo e Cássio... esse confronto Fortaleza e Cruzeiro é o confronto de um time que já está consolidado, apesar de estar passando por uma fase um pouco mais difícil, mas é um time que já tem uma identidade contra um time que está se formando ainda, então tende a oscilar mais. Então, se eu fosse apontar algum tipo de favoritismo além do Atlético Mineiro nessa rodada, eu acredito que o Fortaleza tem aí também essa possibilidade, tem essa opção de ser um time mais destacado por conta disso. É um time que, mal ou bem, independente da fase, já tem um trabalho consolidado do Vojvoda, né? E vai enfrentar um Cruzeiro que está passando por muitas mudanças, muita alternância. É, fez um jogo muito louco contra o Botafogo, né? Cheio de gols, com chance perdido, o Botafogo com a menos, empata o jogo, sabe? Isso mostra um pouco da inconsistência do time ainda. Então, é um time que, para mim, não passa tanta confiança. E o Fortaleza, mal ou bem, já tem um trabalho estruturado. Então, o Lutiero, o Pochettino, que deu o passe para o gol na primeira rodada, o Brits na defesa, o Bruno Pacheco, o goleiro João Ricardo, acabam sendo opções ali que estão em conta no mercado e podem ser interessantes.
E aos entusiastas aí do ataque do Botafogo, vale a pena lembrar que o Atlético Goianiense teve expulsos na primeira rodada e, portanto, vem com uma defesa que não é 100% titular, né? Vai ter que mesclar aí as suas opções, o Goianiense, o Dragão, para jogar contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Então, é mais um ponto que pode favorecer os centroavantes, os atacantes desse Botafogo ousado aí do Arthur Jorge, né? Com quatro jogadores de muita ousadia ali na frente: Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho e...
Jefinho,
exatamente. Ainda entra Savarino, né? Enfim, o Botafogo tem muita opção de frente ali.
Por isso que eu prefiro o Tiquinho, é o menos sujeito a ser substituído.
Isso, né? Porque dos lados você pode trocar qualquer um por qualquer um. Exato. Ali, né? Enfim, são boas opções de fato aí pro cartoleiro brincar nessa segunda rodada. E agora, pra gente fechar essa escalação, tem que escolher um professor aqui. Aí vale economizar, Caçocla? Ou vale jogar mais seguro?
Vale militar, que é uma palavra da moda, né? Mas desta vez é por um bom motivo. Vamos militar, gente.
Vamos.
Não tem jeito. Não escolha outro treinador. A melhor opção para a rodada é Gabriel Milito, técnico do Atlético Mineiro, que vai receber o Criciúma.
Tu militarás, meu querido Guilherme Fernandes.
E ainda é irmão do Diego Milito.
Atacante.
Eu sou fã da Internacional. É. Ele fez os gols de toda a Tríplice Coroa em 2010. Gol do título da Copa da Itália, do Campeonato Italiano, e os dois na Champions contra o Bayern de Munique. Minha gratidão.
Fazia muito gol. Fala, Gui.
Eu militarei. Espero que não zicar o Gabriel Milito, né? O irmão do Diego Milito, porque realmente é o maior favoritismo dessa rodada. Assim, fica muito difícil a gente fugir disso. O Atlético Mineiro jogando em casa contra o Criciúma, mas nunca duvide de Abel Ferreira, tá? Amigo e amiga cartoleira que quer dar uma variada, nunca duvide de Abel Ferreira, que tem aí um grande trabalho no Palmeiras, e caso queira acreditar no momento, Ramon Dias, treinador do Vasco da Gama, mesmo jogando fora de casa, é bem ousado, mas o momento do Vasco começou muito forte aí nesse Campeonato Brasileiro.
Com relação ao Ramon Dias, eu tenho uma certa dificuldade de escalá-lo para essa rodada. Mas assim, entre Milito e Abel, que é uma dúvida real que eu tenho, e eu não vou resolver isso agora, eu tô botando por enquanto Milito aqui, mas eu ainda vou ficar com isso martelando a minha cabeça.
Ou seja,
e olha que tem bastante cabeça.
O Cartola Cast não influencia você.
Influencia bastante.
Só pra saber.
Tanto que vocês estão mudando minha opinião com várias coisas aqui, tá? É que eu não vou anunciar meu time de cara pra não prejudicar outros cartoleiros, mas assim, tem bastante. Agora...
Qual é o novo nome do seu time? Tu não anunciou isso.
Hein? Ah, eu não... Isso é verdade! Isso é uma coisa a ser dita. O meu time até ano passado era o 6 e faixa, né? Porque eu tenho essa superstição aí da camisa 6 e tal, canhoto. Mas, agora, né?
Jogador de ping-pong. Não é ping-pong, né?
Não é ping-pong. Não, no meu caso é, né? No meu caso é, né? Pra quem tem pouco recurso é.
Agora, com Marina entre nós, né? Eu virei o Marinista Futebol Clube, assim, não tem pra onde correr.
Excelente.
Poderia ser Mariner, tinha que ter uma referência a ela aqui. E aí eu botei no meu escudo, eu sempre gostei da combinação preto e laranja, sempre, sempre, sempre. Mas agora com Marina entre nós, nada mais justo que botar as cores do fundo do mar, né? Azul e verde aqui no escudo pra ficar uma coisa leve, uma coisa fluida, bonita e tal.
Marinha, né?
Marina, que é do mar, é outra parada, é outro nível. Mas embora a gente não tenha começado bem, vai vir uma onda forte, isso eu posso garantir. Essa temporada será um tsunami de pontuação para o Marinista Futebol Clube.
Que eu não tome um caixote na segunda rodada.
Ah, Deus te ouça.
Essa maré vai virar, né?
Essa maré vai virar e eu acho que na segunda rodada aqui nos pontos corridos eu não enfrento nenhum de vocês dois. Deixa eu conferir, eu acabei de ver aqui que eu perdi pro Dandan na primeira e agora eu jogo contra o Caioba, puta. Olha...
Só tem time grande.
Parabéns pra quem fez a tabela dessa Liga de Pontos Corridos, hein?
Estão querendo prejudicar o Marinês.
Vou entrar com recurso. Tenho provas que serão anunciadas em breve. Não posso revelar agora, mas tenho provas e elas serão apresentadas em breve às autoridades competentes. Gui, muito bom ter você de volta no podcast, amigo. É um prazer sempre e tamo junto. Até a próxima.
Com toda certeza, todas as vezes que eu for convocado para poder fazer parte do Cartola Cast, eu estarei presente com o maior prazer. Gosto muito de estar aqui nesse espaço conversando sobre Cartola e sobre Cartola Express. Lembrando a galera que o Cartola Express aí tá rolando, tem Liga dos Campeões, tem Libertadores, tem basquete, tem futebol inglês, espanhol, italiano, para a galera poder ir lá jogar, se divertir. E faturar uma graninha com seus conhecimentos sobre futebol. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto.
Tá legal demais, Caçocla. Estamos, então, de volta. Estamos on para essa nova temporada. Um Cartola renovado, cheio de novidades, cheio de guerre-guerre. A galera tem que aproveitar muito. E nós já estamos aproveitando.
É isso. Vamos que vamos, galera. Aceitem os convites das ligas. Montem ligas pontos corridos.
Você montou sua liga esse ano?
Muito maneira.
Liga particular?
Acho
sua?
Acho que tá até no ar aí pra galera entrar, né?
Caçocla do Cartola.
Então, cara, junte pelo menos 10 amigos, assim, e monte uma liga de pontos corridos. É muito maneiro. É. Tá muito bonito o layout, cara, tá. da classificação. Não tá bonita a minha classificação na liga do Tá Na Área. Tô em 16º, beirando a zona do rebaixamento. Mas, cara, é muito divertido essa liga. Porque às vezes você vai mal e ganha os 3 pontos.
Sim.
Basta quem você enfrentar e pior do que você. Então, nem sempre ir bem vai significar pontuar nessa liga de pontos corridos. Ou seja, ela é muito imprevisível. Então vamos que vamos nos divertir, porque Cartola é isso. Repito, o mercado fecha 18h29, horário de Brasília. Desta quarta-feira, Bahia e Fluminense, que é hoje, terça-feira, não vale para o Cartola, nem Cuiabá e Vitória, porque esse jogo foi adiado por conta da Copa Verde. Um último recado, vá no Charla Podcast e veja o episódio que eu participei nesta terça-feira, já está no ar lá, episódio completo, episódio 366 do Charla Podcast. Já que você está no Cartola Cast, no episódio 196.
Eu assisti ao vivo, hein? E depois eu vou lá assistir de novo para dar moral pro Caçocla. Tamo junto, até a próxima, Cartola. Esporte, resenha, escalação. Tô dentro, vambora. Boa rodada para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.